Abre sua Bíblia em Lucas 5. Lucas capítulo 5, enquanto eu vou me ajustando aqui. Lucas capítulo 5, nós vamos ler os versos 33 a 39. Semana passada nós demos início à reflexão sobre odres velhos e vinho novo. Essa semana queremos terminar esta reflexão. Então, em Lucas 5, Jesus Cristo é confrontado com uma situação em que os discípulos de João percebem que eles jejuam, os fariseus jejuam e os discípulos é churrasquinho todo final de semana. Então, eles estavam preocupados como poderiam justificar a prática deles. E indagam de Jesus então. Disseram-lhes, os discípulos João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam, fazem orações, os teus entretanto comem e bebem. Jesus porém lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com o noivo? Dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo e naqueles dias sim jejuarão. Também lhes disse uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e põe uma veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ambos se conservam. E ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz... O velho é excelente. Bom, semana passada nós olhamos mais o aspecto dos odres velhos. E quando nós lemos a Bíblia, e isso eu quero que vocês entendam, nós precisamos primeiramente olhar o momento em que ela está se referindo. Então, se eu leio, por exemplo, um texto do profeta Isaías, é importante que eu entenda o momento em que Isaías estava vivendo. E aqui o Senhor Jesus estava já há algum tempo em seu ministério, provavelmente já no meio do seu ministério de 3 anos e meio. E houve um questionamento lá entre algumas pessoas que tinham aderido a um estilo de vida que era bastante austero. Eles tinham aprendido isso já há muito tempo. Nós vemos que os discípulos de João não estavam inventando essas coisas. Já outros grupos praticavam o jejum como uma forma de consagração a Deus. Não estava previsto na lei de Moisés. A lei de Moisés previa que as pessoas jejuassem uma vez no ano, no dia de Yom Kippur, os homens deveriam jejuar. Salvo isto, em nenhuma outra ocasião Deus ordena que jejuem. No entanto, grupos começaram a praticar o jejum por motivos variados e isso passou a ser uma disciplina espiritual. De maneira que uma pessoa que praticasse isto, ao ficar, por exemplo, uma semana sem jejuar, já teria crise de consciência. E Jesus, não aderindo a estas práticas desses grupos, não disse aos discípulos que eles deveriam jejuar. Disse a eles que quando jejuassem, deveriam tomar cuidado de não serem como os hipócritas. Mas deixou a questão do jejum livre, uma decisão da pessoa e Deus, não como uma obrigatoriedade, não como um sistema religioso onde é necessário jejuar 2 ou 3 vezes por semana, senão o Papai do Céu vai ficar triste com você e possivelmente vai deixar de te abençoar. É claro que Jesus não ensinou isto. Mas quando Jesus responde a eles, Jesus propõe uma parábola dupla. A primeira diz respeito a vestes, e ele diz, você não pega um tecido novo e coloca para remendar um tecido velho, não vai ser possível, vai rasgar. E depois ele disse, você não pega um odre velho, um recipiente onde antigamente se colocava o vinho para que ele pudesse fermentar, e pudesse ali então ser envelhecido de maneira a se tornar mais agradável, mais palatável, com um gosto mais refinado. E ele diz: você não pode colocar um vinho novo num odre velho, porque o vinho novo vai expandir, e se o odre é velho, ele não expande, ele se rompe, e ao se romper você perde o odre e o vinho. E com isso ele estava dizendo que aquilo que ele estava trazendo de Deus, ele mesmo, sua pessoa, sua mensagem, não poderia ser colocada em velhas estruturas. E as velhas estruturas representavam aqui, no contexto de Jesus, o judaísmo dos seus dias. E eu deixo bem claro o judaísmo de seus dias, porque ao falar de judaísmo, estou falando de uma religião de mais de 4 mil anos. Então, especificamente, o judaísmo dos dias de Jesus era rígido, legalista, focado em exterioridades. Havia uma mentalidade de que se você fizesse determinadas coisas ou deixasse fazer outras coisas, você acumularia créditos diante de Deus. E aí era como se a sua vida fosse um constante depositar dinheiro numa poupança celestial, onde de tempo em tempo você pudesse ir lá e dizer: Deus, qual é o meu saldo? Eu quero sacar um valor. Aí então você pedia, orava a Deus com base nos créditos que você tinha. Jesus está dizendo: não é assim. Nenhum de nós acumula crédito diante de Deus, porque as nossas justiças próprias, como disse o profeta Isaías, não passam de trapos de imundice, devem ser jogados fora. E como eles tinham práticas antigas, sobre bases antigas e com mentalidade antiga, Jesus está dizendo: nada disso serve, é odre velho. Se eu entrar nessa estrutura, eu arrebento ela. Se o evangelho for colocado dentro dessa estrutura que o judaísmo de Caifás, de Anás, o judaísmo daqueles praticantes, os fariseus de seus dias, era rígido demais. Não tinha, vamos assim dizer, flexibilidade, jogo de cintura para receber o evangelho de Cristo. Por isso, uma nova realidade deveria ser criada, odres novos para conter, figuradamente, ninguém contém Jesus, tá gente? Mas conter no sentido em que Jesus pode estar ali, naquela estrutura, sendo quem ele é, sem que ali a estrutura se rompa, por ele ser vinho novo, quando a estrutura são odres velhos. Vamos imaginar que Jesus se candidate a ser deputado federal no Brasil. E aí então ele é eleito. E ele vai lá, assume o seu cargo. Quanto tempo vocês acham que o mandato dele vai durar? Ele vai ser cassado. Ele vai questionar o modus operandi das coisas. Ele vai perguntar: por que estamos votando isto? Mas isso é advogar em causa própria? Por que vamos beneficiar essas pessoas e prejudicar esses tantos outros? Iriam dizer para ele: você não entende de política. Isso não é política, é politicagem. Imagina que de repente Jesus é convidado para se juntar ao bando que está lá no Big Brother Brasil 21. Ele é cancelado no primeiro dia. Já cancelam ele, iam dizer que ele é homofóbico, racista. Rapidamente iam colocar um monte de estereótipos nele e ele seria cancelado. E o diretor teria que entrar lá pessoalmente para evitar que ele fosse agredido e colocado para fora aos chutes e pontapés. Porque aquela estrutura não cabe ele. Vocês têm dúvida? Estou absolutamente certo que Jesus não cabe ali. Agora eu penso para não ir tão longe, será que Jesus cabe na estrutura da igreja brasileira? Em qual igreja Jesus Cristo poderia, por exemplo, se candidatar a pastor? Eu me lembro de uma revista do Ultimato, em que um pastor escreveu um texto, e esse texto foi muito lido, muito comentado. Era um texto hipotético, em que uma igreja coloca lá nos classificados: precisamos de um novo pastor. E aí então um homem escreve uma carta dizendo: queridos, eu gostaria de ser pastor da sua igreja. E aí então aquela igreja diz: por favor, nos mande seu currículo. E ele manda o currículo dele, dizendo: olha, eu tinha 13 anos e eu fui para o meu bar mitzvah e eu impressionei todos que me ouviram. Tinha um mestre lá que ficou encantado comigo, chamado Gamaliel. Ele disse: venha, você vai ser meu discípulo. E eu saí então da minha cidade e vim para Jerusalém e fiquei aos pés dele, fui instruído aos pés do grande rabino Gamaliel. Eu falo hebraico fluente, eu memorizei diversos textos da Torá, eu conheço a fundo a língua grega, eu tenho conhecimento dos clássicos gregos, eu li Platão, eu li outros escritores. Eu tenho um conhecimento vasto, eu já fui pastor, eu já estive fazendo projetos missionários e assim por diante. Mas antes de ser pastor, eu andei perseguindo a igreja, eu arrastei algumas pessoas pelas ruas, bati em mulheres e crianças, e o primeiro mártir da igreja foi eu que mandei matar. Mas eu me arrependi e eu estou querendo pastorear sua igreja. E a resposta dessa igreja é: você não tem o nosso perfil. Porque ouvimos falar que você é baixinho, careca e monótono. E é verdade, viu? Um biógrafo de Paulo disse que ele era 1,50 m, carequinha, e falava assim: queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Aí a igreja dormia. Rejeitaram ele. Isso Paulo. Agora imagina se Jesus manda o currículo dele para a nossa igreja. Será que ele seria aceito? Ele seria pastor aqui? Perguntas que nós devemos fazer. E sermos sinceros que se um lugar não cabe Jesus, este lugar é um odre velho. Precisa tornar-se odre novo. Às vezes, Erlon, eu me preocupo. A gente está cantando aqui, eu fico pensando: meu Deus, não leva tão a sério que a gente canta, não. Pelo amor de Deus. Tem uma canção que diz assim: eu preparei a casa, perfumou, né? Perfumamos ela toda. Vai que Jesus leva a sério, gente. Vai que Jesus diz: eu vou. Vou ficar uma semana na sua casa. Fala: não, Jesus, é assim, a gente canta porque o compositor escreveu assim e a gente canta como ele escreveu. Mas não quer dizer que a gente quer que o Senhor vá morar em casa. Porque, Jesus, a gente assiste umas coisas que o Senhor não vai assistir e não vai deixar a gente assistir. E às vezes a gente tem uns arranca-rabo lá em casa, uma discussão pesada, que eu tenho certeza que o Senhor não vai gostar de ouvir. Às vezes sai até um palavrão de vez em quando. E a gente tem lá um lugarzinho que a gente tem umas bebidas lá, que eu tenho certeza que o Senhor não vai querer tomar com a gente. Será que Jesus cabe na minha casa? Na minha vida? onde Jesus não cabe, odres velhos. Há um clássico da literatura chamado Os Irmãos Karamazov. Nesse clássico, Dostoiévski conta a história de três irmãos e um pai. Na verdade, são quatro, tá? O último aparece mais no final. O pai é o Demo em pessoa. E os três irmãos, eles têm opiniões diferentes. Um é militar, o outro é comunista, e o último, o caçula, é um noviço. Então, você imagina, na sua casa, você tem um militar, bolsominion, um comunista, daqueles bem, que no dia do nascimento do Marx, ele decreta feriado na casa dele, e tem um noviço. Imaginou a confusão que é essa casa, e o pai é o Demo. Então, ele vai retratar essa casa. Ainda tem uma mulher lá que o velho é apaixonado, mas ela namora o filho. Uma confusão. E aí, então, tem um momento em que Ivan, o comunista, chama Alyosha. E eles vão a um lugar que parece um pub, é um bar. E eles estão ali conversando. Ivan tem muito respeito por Alyosha, mas acha que Alyosha é muito ingênuo. E fala para ele: Alyosha, eu quero te contar uma história. Ele diz: pois não, irmão. E então Ivan conta a história do grande inquisidor. Ele diz assim: um certo dia Jesus entrava pelas portas de Sevilha. E Jesus é Jesus, onde ele foi ele é igual. E aí o que aconteceu? Ele começou a entrar pelas portas de Sevilha, as pessoas reconheceram-no, e ele começou, curou um cego, curou um paralítico, ressuscitou um morto, e começou a fazer o que ele sempre faz, e começou a falar das boas novas do Evangelho. Só que, por azar dele, estava em Sevilha o grande inquisidor, o grande Torquemada, mandou chamá-lo. Tragam-no aqui. Não batam nele, respeitem-no, mas tragam-no aqui, eu quero ter uma conversa com ele. Levaram Jesus, colocaram Jesus numa celinha. E Jesus se senta na cadeira, cadeira que Leonardo Boff sentou. Sentou-se Jesus naquela cadeira. E então, isso figuradamente, tá, gente? Torquemada olha para ele e diz assim: Tu mesmo és um miserável desgraçado que nos colocou nessa situação que nós estamos vivendo hoje. Sabe por quê? Porque tu idealizaste um mundo de homens livres. Como assim? Jesus, os homens não podem ser livres. Porque se eles forem livres, eles vão se rebelar contra ti. Tu deste a eles a liberdade de te escolher ou te rejeitar. Não é assim, Jesus. Nós corrigimos o teu erro. Nós tiramos a liberdade, nós oferecemos pão, nós oferecemos milagre, mas nós detentemos o poder. O poder é nosso. Damos pão, damos milagre, mas poder não. O poder é nosso. E ele diz para Jesus assim: tu erraste, sabe quando tu erraste? Quando lá no deserto o tentador te ofereceu estas coisas e tu não quiseste. Tipo, jogou na cara de Jesus dizendo: a proposta de Satanás era infinitamente melhor. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Silêncio. Jesus não fala nada. Deixa esse tolo falar suas tolices. Depois de falar tudo o que falou, ele disse: tu sabes que eu tenho o poder de te matar, de ordenar que seja executado, e aquele povo que você curou vai gritar aqui: queime-o, 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 queime-o. Como disseram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas aí ele disse assim: não vou fazer seu jogo, falou para Jesus, eu vou te libertar. Vou te liberar, mas vá embora, não volte mais. Jesus se levantou, foi em direção àquele velho e deu-lhe um beijo. Um beijo cálido, um beijo sentido. Olhou para os seus olhos e foi embora. E Ivan termina a história dizendo: nem com isto o velho se tornou outro. Ele continuou: odre velho! Porque a igreja inquisitorial é um odre velho, não cabe Jesus. Mas como que a igreja chegou a isso? Vagarosamente. Eu estava tendo aula de teologia pastoral. O professor era Irlande Pereira de Azevedo, pastor da Primeira Igreja Batista de São Paulo por muitos anos e presidente da Convenção Batista Brasileira por muitos anos. Ele disse: a igreja precisa ser renovada constantemente, reformada sempre, para não se tornar um odre velho. Ele disse que um determinado dia estava realizando uma assembleia na igreja, Primeira Igreja Batista de São Paulo. E como presidente ele conduzia a assembleia, quando no meio de uma discussão, um irmãozinho bem simples ergueu a mão e falou: pastor, posso ler um texto bíblico? Levantou-se um daqueles entendidos. Objeção, pastor, questão de ordem, não se lê Bíblia na assembleia. A Irlande falou que olhou para aquele irmão e falou: meu Deus, como que a gente chegou a ser assim? Falou: querido irmão, eu entendo a sua colocação, só que lá no nosso estatuto, logo no começo está escrito assim: a Bíblia, as escrituras são nossa regra de fé e prática. Com base neste artigo, irmão, leia o texto bíblico. Se não tem lugar para as escrituras na igreja, não tem lugar para Jesus. Pois o Jesus que nós falamos é o Jesus das escrituras. E ali eu entendi que nós podemos vagarosamente deixar as escrituras e depois deixar Jesus e começar a fazer igreja para agradar pessoas caprichosas. C.S. Lewis foi um homem de um espírito refinado. Ele escreveu uma obra chamada O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E ele retrata Jesus na figura do leão Aslan. E quando está terminando o seu livro, depois que Aslan subjuga a feiticeira e consegue colocar ordem em Nárnia, o leão começa a caminhar indo embora. Lúcia vê de um parapeito o leão indo embora e ela fica aflita dizendo: por que ele vai embora? O castor se aproxima dela e diz estas palavras: ele há de vir e há de ir-se. Num dia poderão vê-lo, no outro não. Não gosta que o prendam. E naturalmente há outros países que o preocupam, mas não faz mal, ele virá muitas vezes. O importante é não pressioná-lo, porque como sabem, ele é selvagem. Não se trata de um leão domesticado. Jesus é selvagem, nesse sentido que C.S. Lewis quer dizer. Não tente domesticá-lo. É ele quem manda, é ele quem dá as regras. Quando nós tentamos domesticá-lo, ele vai embora. Tem igrejas que Jesus já foi embora há muito tempo. O Espírito Santo já não está lá. Mas sabe qual a desgraça dessa igreja? Ela continua do mesmo jeito. Há uma igreja na cidade de Dallas chamada Igreja de Cristal. Já há uns 40 anos atrás, foi proibido falar naquela igreja palavras ofensivas como pecado, morte, cruz, sangue. Eles estão lá, a igreja está lá. Mas Jesus não está lá, porque tentaram domesticá-lo. Jesus Cristo é o vinho novo de Deus. E para recebermos o vinho novo de Deus, nós precisamos ser tornados odres novos. Porque não somente o judaísmo, mas também todo o paganismo é odre velho. Não pode receber o vinho novo. Jesus é o vinho novo de Deus, pois é Ele quem traz a nós a graça de Deus. João diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele é o vinho novo de Deus, porque Ele é a última palavra de Deus aos homens. O autor de Hebreus diz: outrora Deus falou a nós e aos nossos pais por meio dos profetas. Mas nesses últimos tempos falou diretamente a nós através do Filho. O Filho é a última palavra de Deus. É nele que Deus sintetiza todo o seu discurso. Também Jesus Cristo é o vinho novo de Deus, pois Ele é o primogênito da família de Deus. Paulo diz: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando nós olhamos para o texto e buscamos intérpretes que olhem para essas questões, odres velhos, odres novos, alguns dizem assim: o odre novo é o cristianismo, como oposição ao judaísmo, como um rompimento das velhas práticas. Mas tudo que a gente coloca ismo no final pressupõe um sistema. Jesus não se amolda a sistemas. Quando nós olhamos para o cristianismo, que tem aí bilhões de adeptos pelo mundo todo, mas olhamos a história do cristianismo, suas práticas, nós vemos que em muitos lugares, em muitos momentos, se tornou um odre velho. Jesus não tinha mais lugar ali. Os missionários americanos começaram a evangelizar os hindus. Só que eles levaram junto com o evangelho a cultura americana. Chegou o momento em que os hindus disseram assim: queremos Cristo, mas não queremos o cristianismo. Eles perceberam a diferença. Mahatma Gandhi disse: amo o vosso Cristo, odeio o vosso cristianismo. Porque Cristo dá liberdade, o cristianismo como um sistema tende a enrijecer e a cortar a liberdade, promovendo o controle através de forças, de mecanismos. Alguns dizem então: ah, o vinho novo é a religião cristã. Quando falamos de religião, é importante salientar que nós estamos falando do esforço humano por se reconectar com Deus. Religião sempre pressupõe algo que é ascendente, é daqui para lá. Leia a Bíblia, você vai descobrir uma coisa muito interessante, que a Bíblia não fala de religião. A Bíblia fala de relacionamento. Sabe por quê? Porque não foi eu quem fui atrás, eu estava perdido. Foi Ele, o bom pastor, que me vendo perdido, veio ao meu encontro para salvar. Há um velho hino que diz assim: perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou. E com a luz do seu amor, minhas trevas dissipou. Eu alegre ando na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Na casa de Zaqueu, Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não é religião, é relacionamento. É relacionamento com uma pessoa única, singular, Jesus Cristo. A religião acomoda, Jesus Cristo incomoda. O dia que você ler a Bíblia e não sentir comichão, preocupação, a sua mente não ficar literalmente preocupada, leia de novo, você leu errado. Um dia eu dava uma aula e o professor, um aluno disse assim: pastor, a gente vê que você lê a Bíblia, como é que a gente pode ler a Bíblia como você lê? Eu disse: posso compartilhar com você um segredo? Ele disse: claro, estamos ouvindo. Houve um tempo em que eu li a Bíblia, mas aí eu descobri que eu estava lendo errado. E aí eu deixei a Bíblia me ler. E aí eu comecei a ler certo. Deixa a Bíblia ler você. Ela é o espelho. Como que você faz? Você chega no espelho, olha para o espelho, ele mostra você com o cabelo desgrenhado e você vai lá e passa o pente no espelho, ou você passa em você? Vamos ver quem aí está disposto a ir para o sanatório, porque eu nunca vi ninguém penteando o espelho. Penteia você. A palavra de Deus é o espelho. Se ela mostrar que você está desgrenhado, penteia o seu cabelo. Se ela mostrar que você está sujo, vai lá e lava a sua cara na pia, mas não fica discutindo com o espelho. Quando você lê a Bíblia, ela te incomoda porque ela testifica de Jesus Cristo, o vinho novo de Deus. Por isso eu entendo que o odre novo é a fé cristã. Porque religião é coisa estática, monolítica. A fé cristã é dinâmica, é viva. Porque é fé numa pessoa, não num sistema, não num esquema de pode, pode, não pode, 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 não pode, mas uma pessoa que relaciona-se com você, que ama você, mas que quer que você seja moldado à imagem dele. O odre novo é a fé cristã. Mas também o odre novo, os odres novos, somos nós que nascemos de novo. Porque outrora nós éramos pecadores, impenitentes. Não nos arrependíamos dos nossos pecados. Vivíamos seguindo o curso deste mundo. Éramos filhos da ira de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. E porque ele morreu por nós, ele enviou o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem nos regenera, nos faz nascer de novo. Odres velhos são tornados odres novos pela ação graciosa e soberana do Espírito Santo. Um certo dia, um judeu, ele era um fariseu, estava vivendo aquela realidade do judaísmo dos dias de Jesus. Ele era um dos principais entre os fariseus. Ele veio à noite conversar com Jesus. E ele chegou todo cerimonioso. Oh, Rabi, sabemos que és vindo de Deus. Depois de ter feito todo o seu cerimonial introdutório, Jesus foi absolutamente taxativo, olhou para ele e disse: eu quero te dizer uma verdade. Anota aí. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele homem velho olhou para Jesus e disse: como assim? Eu vou voltar no ventre da minha mãe, vou nascer dela. Jesus disse: não, isso é carne. A carne para nada presta. É necessário nascer do alto, nascer do Espírito. E Jesus disse que era necessário que o Espírito Santo, agindo no coração desta velha criatura, o tornasse nova criatura, para deixar de ser um odre velho que não pode conter Cristo e o Evangelho, para ser um odre novo e receber o vinho novo de Deus. Mas aqui Jesus fala uma grande verdade: ninguém nasce de novo por si mesmo. Para pensar um pouco. Você não nasceu por você. Tem alguém aqui que nasceu por si? Nós somos gerados no ventre. Observe que eu estou usando o particípio, gerado. Lá nesse ventre você foi nutrido. E chegou um dia em que este alguém que carregou você no ventre deu à luz. E você veio a este mundo. Em momento nenhum você usou sua própria vontade. Você foi objeto de toda a gestação. Assim também nascer do alto é algo que não depende de nós. Depende do Espírito Santo. Assim como Jesus foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo, aquele que nasce de novo, nasce do Espírito. O Espírito é o agente que faz odres velhos, odres novos. E aí você diz para mim: mas pastor, se é assim, o que eu devo fazer? Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode e você deve crer em Jesus Cristo. Crendo em Jesus Cristo, o Espírito Santo o tornará nova criatura. E sendo nova criatura, você se torna odre novo para receber o vinho novo que é Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Pense nas coisas que você ouviu. Se Jesus viesse viver em você, no seu coração, para viver na sua casa, para compartilhar com você todos os seus dias, ele poderia? Se ele não pode, é porque você ainda é odre velho. Você precisa tornar-se odre novo. E para tornar-se um odre novo, você precisa crer em Jesus Cristo, aquele que foi enviado por Deus para a nossa salvação. Crer que sua vida, morte e ressurreição é suficiente para Deus. E deixar que Deus envie o Espírito Santo para fazer você nascer de novo. Fale com Deus nesta hora. Diga: Senhor, eu quero ser sim um odre novo que seja sempre renovado pelo teu Espírito. Se você já é um odre novo, diga: Espírito Santo, eu quero ser renovado constantemente por ti. Eu te peço essas coisas, Pai, em nome de Jesus. Quero terminar a minha fala contando um testemunho. Um dia eu estava pregando na igreja evangélica Holiness em Pompeia e entrou uma senhora, Dona Noêmia, Iraci se lembra dela. Ela era muito conhecida na cidade, era professora de inglês, viveu um tempo em Londres. E era uma pessoa muito querida, carismática na cidade. E ela entrou na igreja, eu me lembro desse dia. Terminei a pregação e disse, amanhã temos escola da Bíblia às 10 da manhã. E o culto lá é sábado, tá? Aí, domingo 10 da manhã, eu estava lá, ela veio. Era uma senhora já de idade, ela trazia um banquinho, banquinho dela. Ela sentava, colocava o pezinho no banquinho dela. Então ela veio e assistiu à escola da Bíblia. E começou a frequentar a igreja. Um certo dia eu estava preparando as coisas, faltava ainda uns 10 minutos para começar a escola da Bíblia. Ela entrou e falou, pastor, que bom que eu encontrei o senhor aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. Como eu posso nascer de novo? Eu disse para ela, creia em Jesus Cristo. Ela, eu creio. Então eu quero orar com a senhora. Eu orei ali junto com ela. Depois de algum tempo a gente ouviu toda a história dela. Ela nasceu num lar espírita. Ela viveu a vida toda frequentando o espiritismo. Ela criou as duas filhas no espiritismo. O marido morreu, ela ficou viúva, as filhas casaram, ela ficou sozinha. A única família dela eram os seus alunos de inglês. E um dia ela estava sozinha na casa dela, um sábado à noite, triste. Ela ouviu umas canções. Era a igreja cantando. Ela morava uma quadra da igreja. E ela falou, eu vou lá. Hoje eu vou. Era o Espírito Santo trazendo Noêmia para ele. Nesse dia eu estava pregando, ela chegou, já depois do louvor, sentou-se e ouviu. Esta mulher por 3 anos frequentou a igreja e esteve na escola da Bíblia todos os domingos. Um dia eu ouvi uma notícia muito triste, a Noêmia teve um mal-estar, foi levada ao hospital, o médico disse câncer terminal. Noêmia, por ser bem velhinha, ela teve dificuldade de lidar com isso. E ela mandou uma mensagem dizendo, pastor, vem me visitar aqui na Santa Casa de Marília. Eu fui. Cheguei lá, ela estava quietinha, a filha dela do lado. Ela disse, pastor, se eu te fizer um pedido, você não me nega? Eu falei, qual, Noêmia? Ela disse, celebra a ceia comigo. Eu desci, fui até uma padaria, comprei pão. Comprei um suco de uva maguari. Pedi 2 copos para o senhor da padaria. Eu celebrei a ceia com ela. Naquela semana ela morreu. Eu espero encontrá-la. Porque ela entendeu que ela era odre velho. Ela precisava ser tornada odre novo. Oração do Espírito Santo.